Fala, gurizada de Grêmio! Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Agora temos dois programas: o De Olho nas Gurias Grêmistas, onde, junto com a Bruna Cabreira do portal Olimp Esportes, analisamos o Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino, e o programa principal, que é o Dia de Grêmio, onde eu converso com os torcedores. Segue a gente no instagram.com/diadegremio_, para conferir toda a cultura de um Dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. A convidada de hoje é Luísa Salerno. Luísa, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
Oi, Diego, prazer. Primeiro quero te agradecer pelo convite, por participar.
Eu que agradeço por ter aceito.
Eu me chamo Luísa, tenho 26 anos, moro em Porto Alegre. Posso dizer, é meio clichê, mas o Grêmio entrou na minha vida desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Meu pai é gremista, então sempre foi assim me apresentando o Grêmio. Mas eu descobri o que era ir ao estádio com mais ou menos 7 anos, que foi meu padrasto que me levou. E foi assim, para mim, o primeiro jogo foi meio assustador, assim, eu fiquei com medo do barulho da torcida, de todo mundo pulando. Eu me agarrava assim no meu padrasto com uma cara de pânico. Daí eu fiquei uns meses sem ir no estádio, até que um belo dia ele pegou e falou: "Ai, vamos lá de novo comigo". Daí ele me levou nas cadeiras. E eu simplesmente odiei. Eu falei para ele: "Não, mas espera aí, aqui não tem emoção, não tem barulho, não é legal". Daí ele: "Ué, mas tu ficou com medo outra vez?". Eu disse: "Não, mas eu quero ir onde a torcida não para de cantar. Aqui eu não quero". Daí depois voltei aí lá na arquibancada, mais perto da geral. A gente geralmente ficava pro meio, assim, não ficava tão do lado da geral, porque ele tinha um pouco de receio, assim, por causa da avalanche e tal. E daí fui indo, né? Depois ele começou a ir mais de cadeira, daí eu ia com a filha dele, que ia direto na geral, daí eu comecei a frequentar a geral. Quando chegou mais ou menos uns 14 anos, eu comecei sozinha com meus amigos, e daí comecei a ir realmente na geral, a participar ali, a fazer avalanche, a torcer de verdade, comecei a ir para os treinos, a acompanhar mais o que era mesmo essa rotina de torcedor.
Tu nunca foi no estádio com teu pai?
Com meu pai, não, na verdade, o meu pai nunca foi a estádio. Ele mora mais pro interior e ele não é tão ligado a futebol. Assim, ele é torcedor, mas ele olha o jogo quando dá. Então, é até um programa de família que a gente quer fazer, porque agora eu tenho um irmão de 10 anos, que ele também já é louco pelo Grêmio. E daí, quando tem os jogos, assim, e passa na TV, o meu pai comenta: "Ah, tua irmã deve estar lá". Ele fica alucinado: "Aonde, pai? Aonde? Eu quero ir também, me leva". E daí, então, eu quero também, quando voltar agora, a torcida, que volte logo, por favor, que a gente possa daí fazer esse programa juntos.
Tu disse, né, que tu é gremista desde que tu nasceu. Foi através do teu pai que ele que incentivou ou não teve essa influência?
Foi porque ele me deu a primeira camisa, assim, sempre. Meus tios, os irmãos dele, a maioria são colorados, então ele que praticamente é o gremista da família, e eu puxei por ele. E foi ele, sim, mas quem me apresentou esse mundo mesmo de torcer de estádio foi o meu padrasto.
Falou, né? Os tios são colorados. Rola essa rivalidade da família? Como é que é os encontros?
Pois é, eu não vou tanto visitar meu pai porque é um pouco longe, questão de trabalho também, que ele trabalha só para domingo, daí às vezes é ruim para ir só domingo e voltar. Mas sempre que eu vou lá e tem churrasco de família, geralmente eu tô com camisa do Grêmio, né? Daí eles ainda brincam: "Ah, não, veio de pijama". E daí, como a nossa fase estava melhor do que a deles, né? Eu falava: "Não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada". Inclusive, no na final agora do Gauchão, era aniversário do meu irmão. Então, eu tava lá com eles, eu assisti o jogo todo lá, e daí meus tios colorados, daí eu gritando e tal. E meu irmão fica muito nervoso olhando o jogo do Grêmio. Ele não consegue olhar. O meu pai falou que ele olha todos os jogos e não o do Grêmio, assim, ele só dá umas olhadinhas na TV. Daí eu falei pra ele: "Não, tu vai olhar comigo". Daí ele: "Ai,
Um
não, mano, eu.
irmãozinho de 10
De
anos.
10 anos, Daí ele ficava nervoso. Daí eu vi que ele tava nervoso: "Tá, Bê, pode, porque ele é Bernardo". Eu disse: "Pode ir pra lá, Bê, pode brincar, que qualquer coisa eu mando te chamo". Daí quando deu o gol, eu gritei. Daí ele: mana, foi o nosso gol". Eu disse: "Sim, foi". Daí ele ficou olhando, até quando terminou, ele me abraçava e pulava: "Ai, mano, a gente é campeão, a gente é campeão". Então,
Que amor.
eles já viram, e eles tentaram também reverter meu irmão, e ele falava: "Não, você é gremista que nem é minha irmã. Não adianta". Daí eu dei camisa para ele, eu sempre mostro as fotos para ele, daí ele fica já alucinado. Daí eu acho que realmente vai puxar a irmã, não vai pro outro lado.
E como é que é a sensação, assim, de tu ver que tem um irmãozinho menor Ainda com pouca história, mas gremista, como é que é a sensação de ter mais um gremista na família, ainda em formação, criando caráter?
Pois é, eu vou te dizer que quando o meu pai me falou que ele ficou todo empolgado, dizendo, vendo que eu tava, tipo, que eu ia em jogos e queria isso, eu fiquei até me emocionei, sabe? Eu disse, meu Deus, que responsabilidade apresentar o que é essa atmosfera de ser gremista e frequentar estádio. E teve um episódio também faz um pouco tempo, assim, que eu tava conversando com ele me ligou e ele começou a falar das contratações. Bah, por que isso, mano? Tu viu? Bah, o Paulo Vitor não dá mais, né, mano? Bah, como é que vão deixar ele assim? E daí, tá, ele ficou falando, mas, tipo, debatendo muito, sabendo o que estava falando, eu fiquei pensando, assim, meu Deus, eu já tenho um irmão que discute futebol comigo e tá por dentro, sabe? Então, tipo, é uma felicidade muito grande.
E o mais da hora é que uma criança, até uma criança de 10 anos já viu que o Paulo Vitor não dava para continuar no time, né?
E daí, sabe, daí ele fala, mano, me leva, me leva. Daí eu mostro pra ele os vídeos da geral, dele fala, ai, mano, eu quero ir, quero ir. Eu disse, não, calma, primeiro a gente vai num lugar tranquilo pro pai te levar, porque ele tem a mãe dele também, né? Disse pra Dani te levar, a mana vai junto com vocês, a mana vai assistir o jogo com vocês. Quando tu tiver um pouquinho mais acostumado aí no estádio, daí a mana promete que te leva lá onde a mana vai. Ah, então tá, mas eu vou, mano, eu quero ir lá. Eu disse, não, mas a mana vai te levar. Daí o pai falou, ah, tu era mano, quando a gente foi pra semifinal da Libertadores em 2019, que perdemos de 5 a 0, infelizmente, eu fui viajar pro Rio, né? Daí meu pai me contou pra ele, bah, tua irmã tá indo, assim, assim, daí ele começou a me ligar. Como assim que tu vai, mana? Tu vai sair daqui, tu vai até lá? Quando que eu vou poder fazer isso? Eu disse, não, vamos com calma, não é assim. Daí ele, não, mana, porque aí então, daí ele disse, me manda foto, me manda vídeo, eu quero ver como é que tá aí. Eu disse, não, a mana vai te mandando. Daí mandava pra ele, ele ficava alucinado. Ele, meu Deus, mana, que legal, que legal. Então é uma responsabilidade, assim, mas também é uma felicidade. Eu torcia, assim, eu falei pro meu pai, ele tem que ser gremista. Então eu dei o primeiro sapatinho, era do Grêmio, o macacãozinho do Grêmio, as fotos que a gente fez do álbum dele, de quando ele ainda tava. Na minha madrasta ainda tava grávida, também eu tava de camisa do Grêmio, meu pai de camisa do Grêmio, então, tipo, desde pequeno, assim, não, tem que ser, tem que ser. Eu fui ver ele o primeiro dia na maternidade de camisa do Grêmio, eu disse, não, para alguma coisa tem que funcionar. E realmente funcionou.
Ah, que coisa boa. E o melhor é que não teve tanta resistência, né? Foi. Já chegou gremista.
Não, não, e daí quando. A última vez eu dei uma camisa minha para ele, e daí eu falei pra ele, ó, essa camisa aqui tá nova, a mana já usou, e eu quero que tu guarde, cuide e use também. Tu pode usar, mas cuida, não. Não, mana, tá, vou cuidar. Daí a minha madrasta falou pra ele, ué, mas se não era flamenguista, o que que tá a camisa do Grêmio? Eu disse, como assim? Que história é essa, Bernardo? Ele ficou todo nervoso. Não, não, mana, a mãe tá brincando, não, não é verdade. Eu disse, não, me devolve essa camisa aí, vamos conversar antes. Ele, não, não, mana, por favor, a mãe. Diz, mãe, diz, tá brincando. E daí ela, não, tá brincando. Daí eu ri, eu disse, não, tu pode ser qualquer coisa, mas não vai me dizer que tu é de outro time. Daí ele riu, dele, não, não, mana, aqui é só Grêmio. Eu disse, ah, então tá.
Que da hora. Foi ao estádio aos 7 anos. Tu lembra como foi a sensação? Como é que foi chegar no Olímpico? Como é que foi esse dia, esse primeiro dia? E por que que tu se assustou?
É, eu lembro que eu já olhava os jogos, acompanhava com meu padrasto, mas realmente o estar no estádio para mim impactou muito. Eu não tinha noção do tamanho, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que envolviam um jogo, o quanto realmente o pessoal assim era apaixonado pelo Grêmio. Assim, foi ali que comecei a entender, pessoal de cara pintada, de peruca tricolor, todo mundo com as camisas, sabe? Tipo, um monte de família. Eu ficava olhando assim, meu Deus, que legal. E eu lembro que eu me assustei, assim, por causa da comemoração de gol, assim, do barulho, sabe? Todo mundo pulando e se abraçando, daí desconhecido. E eu ficava, daí eu só me agarrava, assim, meu padrasto falando, não me solta, não me solta. Mas foi isso, sim, porque eu fiquei impressionada, assim, do tamanho que era, do quanto mexia com a emoção, assim, de todo mundo estar no estádio, comemorar gol, xingar juiz, xingar jogador.
E nessa época já tinha geral, já tinha avalanche, já tinha tudo.
Já tinha, assim.
Nesse dia, tu foi em qual setor? Na geral mesmo ou outro?
Eu fui na arquibancada, mas mais pro meio de campo. A gente não ficou bem na geral ali, a gente ficou mais pro meio de campo.
Pelo portão 13, 18.
Isso.
13, 15, né? O 18 era o outro lado, né?
Isso.
13, 15 ali era legal. Ali era mais fácil de entrar, inclusive, né? Quando a gente ia de geral, era mais fácil entrar pelo 13 e.
E fazer a voltinha ali, porque o 10 era sempre uma fila gigantesca, né?
Aí tu não gostou, na segunda vez tu não gostou de cadeira porque não tinha a mesma emoção, né? Era tudo mais engomadinho, a coisa, não tinha um astronauta do café, não tinha ninguém ali.
Não tinha aquela loucurada de xingar, disse aquilo, era todo mundo com um radinho assim na orelha, sentadinho. Eu disse: não, peraí, não é assim. E daí eu falei pra ele: não, me leva lá. Daí o meu padrasto, ele já é um pouco mais velho, daí logo em seguida ele começou a ir mais de cadeira. E daí ele falou: ah, eu vou começar a ir de cadeira. Daí a filha dele já ia a jogos há muito tempo e ia de geral, ele ia no setor mesmo da geral ali. Eu falei: não, então deixa eu ir com a Karina, porque eu quero ir pra lá, eu não quero ir pra cadeira. Daí sempre era uma função, ele tinha que me levar até o bar onde ela tava, a gente ia pro jogo juntas, depois ela me levava até ele, e assim foi indo, até que quando eu fiz 14 anos, incomodei, incomodei, incomodei minha mãe. Não, deixa eu ir com o pessoal, todo mundo tá indo na escola, deixa eu ir. Ela: tá, vai com teu pai, daí lá tu entra pra onde tu quer ir, depois tu encontra ele. Daí assim, aí, daí foi, foi, até que depois comecei a ir de ônibus, porque eu tive o azar de que quando eu morava. De quando era o Olímpico, eu morava lá próximo da Carlos Gomes. Então era meio contramão, tinha que pegar o T2, toda uma função. Quando o Grêmio foi para a Arena, eu fui morar praticamente do lado do Olímpico.
Bah, que loucura.
Então eu continuo fazendo toda uma mão de obra conseguindo os jogos agora. Mas agora com o aplicativo se torna tudo mais fácil, né? Não é tão.
Até daqui da Zona Norte, que eu moro próximo a Iguatemi, realmente é muito mais fácil ir para a Arena do que para o Olímpico. Era muito mais fácil. Então a Karina, filha do teu padrasto, ela era mais velha e ela já tinha uma vida de Grêmio mais solta.
Sim, foi ela que me apresentou essa história de pré-jogo, de ir para um bar, fazer churrasco com os amigos, se reunir, ter uma galera fixa. Foi ela que me mostrou, assim, eu fiquei: bah, como é legal. Daí eu comecei: não, quando eu for mais velho, eu quero ter isso. Quando eu for mais velho, eu quero ter isso. E hoje, assim, é muito o que eu sigo, sabe? Então eu me vejo, assim, muito o quanto ela me apresentou essa atmosfera, essa tradição de pré-jogo, de reunir uma galera, de ficar lá em volta da arena, que agora é arena, né? Bebendo, conversando, trocando tese e xingando o treinador. Então, eu acho que isso assim inclui muito, não é só ir a um jogo, né? Toda uma atmosfera, toda uma programação que ocorre antes e depois do jogo, que faz assim eu ser completamente apaixonada, assim. Eu não. E nessa pandemia, o que eu mais sinto falta é essa rotina de Grêmio.
Pois é, eu costumo falar aqui que eu não vou me emocionar quando eu me vacinar. Eu vou me emocionar quando eu descer do ônibus e ver o primeiro costelão sendo assado pela galera do canteiro. E aí indo chegar na gurizada ali, no Prato, no Oeste Louco, na Isa ali. E aí, ô meu, tamo aqui, aconteceu, tamo
É,
curado.
só de tu falar, meu olho já encheu de lágrimas, Diego.
Vá, tá
Porque eu
louco,
te
cara. Vá,
entendo
que saudade.
perfeitamente. Eu falei assim: eu torço para um primeiro jogo com torcida for num sábado, para eu poder chegar 8 horas da manhã, ficar lá o dia todo, depois ir pro jogo e continuar indo churrasco pós-jogo, porque a saudade é muito grande.
Meu, eu tava pensando assim, a gente tá gravando pós-Grenal, pós o último Grenal do Brasileiro. Bah, foi sábado, 4h30 da tarde. Ou seja, normalmente quando o jogo é às 4, dá pra, tipo, pra nós que moramos lá na Superliga, tem que sair umas 13h30. Bah, dava pra sair 4 horas. E um dia ensolarado, assim. Bah, bateu uma saudade, cara. Bateu uma saudade. E aí, bah, que
Não,
saudade.
eu falo que a saudade é tanta que eu tô até com saudade de passar trabalho para ir num Grenal lá no Chiqueiro. Porque a gente sempre passa trabalho, né? Não existe Grenal no Chiqueiro sem passar trabalho. Daí eu lembro que o último lá de torcida, que foi com o gol do Diego Souza no final, era um calor dos infernos, a gente trancado naqueles ônibus e a polícia enchendo o saco. Daí entramos no Beira-Rio, não tinha uma água gelada. Eu disse: meu Deus, mas não tem problema, eu passo isso de novo. Eu quero, não tô reclamando, tô até com saudade.
Eu quero até spray de pimenta.
É, não, eu falei, eu tô até com saudade de correr da cavalaria.
Ah, é uma saudade. Bah, faz muita falta, quase 2 anos, meu.
Não, e eu lembro
2 anos e a gente
que.
não ia estar tá na e a gente não ia estar tá nessa situação que a gente tá.
É, com certeza não, com certeza não.
Metade das pessoas que foram escaladas para jogar não iam estar tá jogando.
É, eu digo que muita coisa, assim, eu vou te dizer que eu acho que eu tenho dois posicionamentos sobre não ter torcido no estádio. Eu acho que o Renato poderia ter durado muito mais, porque ele não teria ter sido tão teimoso, ou ele poderia ter caído muito antes. Porque se ele não mudasse, a torcida ia vir para cima e não ia aguentar. Eles não iam aguentar o barulho da torcida no estádio.
Exatamente, mas aí ia vir situações muito antes também, do tipo, Paulo Vitor não ia jogar a final da Copa do Brasil. Cortez já ia ter deixado há muito tempo de ser lateral. E outra coisa, eles se acomodaram, né? Então a gente não.
É, não ter a pressão da torcida é muito cômodo, né? É muito tranquilo,
Muito
não.
fácil jogar em Porto Alegre só com internet.
É, e porque não adianta tu ir para um CT protestar que tu nem tem contato com o jogador, eles fogem, eles não saem, eles ficam lá dentro. Então a torcida praticamente fica de mãos atadas, né? Eu vejo o pessoal cobrando agora, até deu uma diminuída, mas antes do Thiago Nunes sair, que eles, ah, tem que ir lá protestar, mas vai protestar o quê? Vai fazer o quê? Se não tem espaço, a torcida não tem mais voz, a voz da torcida no estádio, não adianta.
Eles não nos ouvem pela internet, né?
Exatamente, o que é um erro, né? Muito grande.
Eu sou um grande corneteiro do marketing, né?
Eu também.
Eles que têm a obrigação de.
Divulgar, né? Dar voz ao que a torcida pede, ao que a torcida fala,
É, de nos
porque.
dar, é? De. Até campanhas, né? Tipo, porra, tu ganhar um certificado porque tu continua pagando a mensalidade durante a pandemia, tá ligado? Tipo, não, né? Voltando ao nosso assunto olímpico, monumental, saudades, né?
Saudades.
Lá com a Karina, tu começou a fazer pré-jogo onde? Onde é que tu fazia normalmente pré-jogo?
Bah, era bem naquela rua ali, perto da Grêmio Mania, sabe? Mas o bar, assim, eu não vou me lembrar. Eu lembro que quem ficava muito lá era a família do Tarciso, do Flecha Negra. Eles eram amigos, assim, do pessoal. Então, a gente sempre ficava naquela função. Mas ela ali naquela volta ali.
E aí, tu lembra de alguma história legal de pré-jogo no Olímpico mesmo?
No Olímpico foi mais assim, quando eu comecei com os meus amigos, que daí era uma correria, a gente saía do. Às vezes eu matava a prova para sair mais cedo, e vamos, 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 ou então.
Correria.
Correria, pegava o T2 assim, correndo, lotado, lotado, explodindo de gente, e chegava lá assim, ficava um pouco na volta, porque naquela época eu era menor de 18, então eu não bebia ainda, né? Então. Tipo, eu ficava super de boa ali na volta, mas de entrar com a banda, de fazer aquela festa. E assim, acho que a maior emoção que eu tive em questão do Olímpico foi a primeira avalanche assim, que eu participei. Porque tu olha assim, tu pensa, meu Deus, como é que vai participar disso? Como é que é isso? Daí quando tu participa, assim, é uma adrenalina tão grande que eu fiquei assim, extasiada, assim. Eu falei, meu Deus, agora. Então, era uma felicidade enorme, assim.
Pois é, eu via, antes de ir na geral, eu via, assim, aquele mar de gente, assim, sempre, como é que eu chego lá no meio? Como é que eu faço pra torcer lá no meio, né? Tipo, era um negócio meio utópico, assim. Mas desde os 14 anos, então, quando começou a ir sozinha, já começou indo de geral.
Sim, daí sempre ia de geral.
E aí, tu já pegou o costume de ir em jogos em casa e fora de casa?
É, fora de casa eu fui no Beira-Rio e fui contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil em 2019. E fui também contra o Flamengo em 2019. Não tive muita sorte, né? Infelizmente. Mas já fui também em 2019 no Gauchão. Eu fui em todos os jogos fora pelo Gauchão, eu fui.
Massa, massa, que
É,
legal.
daí mais assim, mais aqui por perto. Longe mesmo foi Paraná e o Rio.
E pra ti, como é que foi essa transição do Olímpico pra Arena?
Ai, eu senti muito. Até hoje eu sinto falta do Olímpico, sabe? Por mais que a gente tenha sido campeão na Arena, levantado taça, eu acho que a atmosfera do Olímpico era muito diferente. E eu sinto muito saudade. Eu queria que tivesse reformado o Olímpico e a gente continuado ali, sabe? Porque, ai, a Arena é linda, é multiuso, é isso, é aquilo, mas bah, o Olímpico é o Olímpico, né? Muita história que tem lá, é muito peso. Então, eu acho que nada nunca vai apagar a história do Olímpico. A Arena pode ser levantar tudo que é título lá dentro, mas não adianta. O Olímpico, para quem viveu, vai ser inesquecível.
Com certeza. Tu lembra o primeiro jogo que tu foi na Arena?
Ah, foi logo que estreou. Não lembro se na inauguração eu não consegui ir. Mas depois foi logo que estreou, assim, eu costumava ir em quase todos os jogos, eu só não ia às vezes quando tinha alguma coisa de colégio, de noite, assim, mas depois que eu mudei também do colégio para de manhã, eu ia em todos.
Agora me lembrei do negócio, né? Tava falando lá da diferença, né? Do Olímpico pra Arena e tal. O que eu sinto bastante falta é do campo suplementar também, né? Tipo, a gente tinha um contato mais familiar com os jogadores, né? Agora é tudo
Com
fechado.
certeza. É, não, eu frequentei muitos treinos. Eu ia a cada 15 dias, eu ia nos treinos, eu conhecia o segurança, eu falava com o Fernandão. Querendo ou não, a gente tinha um contato mais próximo, né? A gente tinha acesso a eles saíam por ali, tu pedia autógrafo, tu tirava foto, tu via o treino. era muito diferente. Hoje eu acho que eles estão muito blindados, né?
Não sentem mais o calor da torcida,
né? É, nem pro lado bom, nem pro lado ruim, né?
Qual foi a tua sensação, assim, quando tu entrou na arena, assim, vendo a diferença entre Olímpica e Arena e tal?
Eu achei inacreditável, né? Tipo, a dimensão, assim, porque é completamente diferente, né? É uma estrutura, é uma obra de arte, assim, a potência da arena, assim, é impressionante. Achei lindo, assim, eu chorei, achei mágico. E é impossível, acho que qualquer gremista se emociona com qualquer coisa do Grêmio, né? Pode ser qualquer coisinha, tu vai lá, já tá chorando, já tá te emocionando, então é muito mágico.
E hoje tu tá fazendo pré-jogo onde lá no Maitá?
Então, eu faço um tour.
É bom, né? É bom fazer o tour, né?
É bom. Eu bebo uma ceva num bar, depois vou pra outro, pego um churrasco num, daí assim vai indo. Mas eu geralmente fico ali no Oligari, que é o bar da tia, né? Daí depois passo pelo bar da Isa, vou um pouquinho na sede também, e daí o ponto final é no West Louco, tu até comentou, participo do grupo deles, conheço muito o pessoal. E daí, geralmente, o último bar ali é o de Júlia, que daí eu fico até a hora de entrar no jogo.
Inclusive, um beijão aí pro Vini, pro Fábio.
Nossa, são muito queridos. É, não, o pessoal lá da West vai muito parceiro e muito pelo Grêmio mesmo. Assim, a gente chega, se o jogo é 4 horas da tarde, 10 horas da manhã, a gente tá lá já fazendo a função de churrasco. E a gente sempre fica no de Júlia ali, acabou criando uma família, né? A gente é muito unido. E agora, a forma que a gente achou para se encontrar é fazer ação social, né? Que a gente é amigos de quem cuida ali da associação Mari Quintana, que é ali no bairro, né? E daí a gente faz sopão, faz doação, de ação Dia das Crianças, ação de Natal, de Páscoa. E a forma que a gente encontrou de não se afastar e também viver o Grêmio de uma outra forma, né? Porque não, nunca vai ser só o futebol, então... Nessa pandemia tem tanta gente precisando de ajuda, até de atenção e de carinho, daí a gente se une e vai sempre fazer alguma ação social.
Por causa do dia de Grêmio, eu sempre gostei da pateada, né? Eu sempre gostei do tour, né? Então, aí eu criei o dia de Grêmio para mostrar aquilo que o clube não mostra, né? Que é a torcida e o pré-jogo. Ali no West Louco é onde eu mais me sinto à vontade. Ali,
ai, que legal!
De fazer a resenha com a gurizada, ficar ali um tempo. E tu falou, né, da ação social que o gurizada faz. Fala mais um pouquinho mais dessa ação, como é que faz pra participar e tal.
É, geralmente a gente faz um flyer, né, pra divulgar a ação social, daí pede arrecadações ou pede pix, que esse pessoal é de longe, não consegue entregar em mãos, e a gente faz aí as ações. Agora até dia 31 de julho, que vai cair num sábado, a gente vai estar fazendo um sopão lá e distribuindo na associação, para fazer agora esse mês já, que a gente não conseguiu fazer no mês anterior. E daí vamos fazer esse sopão já para ajudar o pessoal de lá.
E para quem tá ouvindo agora, antes do dia 31 de julho, como é que faz para participar? Onde é que vê mais contatos? Como é que é o esquema todo?
A página do Instagram da West Louco tá divulgando a ação.
Instagram.com/WestLouco.
Isso, isso mesmo. West Louco com LOKO, isso. Mas eu também divulguei no meu Instagram, que é @salernoluisa. E daí a gente também tem o Pix, que o pessoal quiser fazer a doação para comprar os ingredientes. E depois a gente presta contas no próprio Instagram para ver como foi a entrega e pessoal, as fotos, tudo certinho com a comunidade.
Então vai ser um sopão para qual comunidade mesmo?
Ali na Vila Farrapos, ali na volta da arena mesmo. É, a gente faz geralmente sempre ali.
Então, gurizada, participem aí da ação social que a gurizada do West Louco tá fazendo. Um sopão pra gurizada ali da Vila Farrapos. Entrem no Instagram da Luísa, entrem no Instagram do West Louco e lá tá aí todas as barbadas. Ah, muito legal isso. Muito bom saber.
Agora eu lembrei de um episódio no Olímpico, que tu antes me questionou sobre os jogos importantes, né? E eu lembro muito do jogo contra o Flamengo, que o traíra do Ronaldinho foi jogar. Pra mim, aquele episódio, assim, foi muito louco de ver todo o estádio vaiando, que o narrador não conseguia anunciar o nome dele, e todo mundo jogando nota de R$3, e gritando, e xingando, e daí a gente começou perdendo, depois viramos o jogo, daí então ficou mais especial ainda, e é uma memória, assim, que eu tenho do Olímpico, que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque foi inesquecível ver como a torcida do Grêmio é unida, né? E naquele jogo, assim, ainda mais de que todo mundo tava mesmo com o objetivo de menosprezar a baita traição que ele fez, porque Eu acho que não tem cabimento. Então, nossa, eu fiquei assim, foi uma das maiores lembranças que eu tenho do Olímpico, porque infelizmente campeonato importante lá dentro eu não consegui comemorar, né? Porque eu vivi mais os 15 anos do que agora, desde 2016 que comecei a comemorar, porque antes era bastante sofrimento.
Bah, verdade, né? Tu começou a ir no estádio já na parte dos 15 anos, né?
Na parte ruim, é.
Como é que foi passar por essa trajetória, né? Os 15 anos e depois culminar no título da Copa do Brasil.
Pois é, nunca é fácil, né? Nunca ninguém, nenhum torcedor quer ficar tanto tempo sem comemorar, sem título. E por mais que eu tenha apego à comemoração da Batalha dos Aflitos, que foi um jogo épico, que só gremista entendem por que que a gente comemora esse jogo. Mas eu faltava um grande título, faltava uma grande taça para realmente extravasar aquele grito de campeão que estava trancado. E a Copa do Brasil 2016 foi, nossa, espetacular, assim, eu chorava que nem criança no apito final, eu pulava, eu gritava, eu tava assim, eu não acreditava, sabe? Depois eu fiquei uma semana assim, olhando os vídeos, olhando as fotos, e ainda não acreditava que realmente tinha acontecido.
E nem que a bola do Cazares tinha entrado.
Pois, não, isso aí nem se fala, né?
Não, e é interessante o que tu falou, né? Que só nós gremistas sabemos a importância da Batalha dos Aflitos, né? Porque, tipo, foi por um jogo que o Grêmio quase virou um clube de piscina, né? Hoje a gente ia estar comentando as piscinas do Grêmio, porque não existiria time pós aquilo.
E a forma que foi, né? Eu acho que realmente teria que ser o Grêmio para fazer esse jogo histórico. Não teria outro time possível no mundo, porque é muito com a cara do Grêmio, é muito na dificuldade, é muito nos últimos minutos. E, nossa, esse jogo vai passar 300 anos e nunca vai se repetir.
É, e se tem alguma coisa que a gente tem que levar desses 15 anos, é um grande ensinamento do tipo da torcida unida, né? A torcida foi crescendo, a força da torcida só foi crescendo durante esses 15 anos, né? Se serviu de alguma coisa, era o apoio que cada um dava, aquele cara que não aguentava mais. Eu tive um exemplo muito forte, que foi a menina que participou aqui do podcast também, a Prica. Teve uma eliminação nossa que ela chegou pra mim, chegou chorando e falou: ah, eu não aguento mais. E tipo, sabe aquele baque assim, baia, mais uma eliminação, vamos juntos, vamos se abraçar, vai passar. E passou, né? Passou. E o melhor é que a gente, em 2016, 2017, 2018, a gente era feliz e sabia.
Sim, verdade. Eu vivi intensamente, assim, porque 2017 eu já frequentava estádio bastante, 16, 17, só que na metade de 2018 eu acabei ficando solteira, então eu, querendo ou não, se quebra o ciclo de amizades, né? Tu tem que meio que começar de novo.
Fazer um novo ciclo.
Exatamente, eu ia muito assim com meu ex-namorado, com os amigos dele, daí tipo, eu lembro que o meu primeiro jogo sozinha, assim ó, sozinha, falei, não, eu vou no jogo, foi um Grenal no Beira-Rio. Eu não sabia nem como ia pro Beira-Rio. Eu falei pra uma amiga minha, tá, vamos comigo, porque ela também era gremistona, disse, vamos comigo, vamos ir de ônibus, vamos com a escolta. Lá a gente vai achar alguém que vamos nos enturmar e vamos... E deu coincidência de que foi nesse jogo que eu conheci o pessoal da West Louco.
Ah, que massa!
Eu acabei por um acaso parando no bar do Di Giulio ali, antes do jogo, a gente começou a trocar ideia e tal, daí eles perguntaram, ah, como é que tu vai pro jogo? Eu disse, ah, vou com a escolta, vou de ônibus. Ah, então vem com a gente, vamos junto. Daí foi, depois eu comecei nos outros jogos com eles e tal, e daí, então foi ali que foi a West Louco que me deu o pontapé inicial, assim, pra fazer minhas novas amizades. E hoje eu digo que 99,9% das minhas amizades são de Grêmio, são de da volta do estádio, de fazer pré-jogo junto, de trocar ideia nas redes sociais, de debater sobre futebol. E eu acho que isso também é algo muito legal, né? O Grêmio proporciona a gente conhecer muitas pessoas, criar vínculos e amizades, assim, que hoje eu sei que tem muitas que eu levo, assim, pro resto, que eu vou levar pro resto da vida, que se firmou, assim, que vai muito além do Grêmio, né? Eu falo que é do Grêmio pra vida.
As amizades de Grêmio é muita fuder. É uma parada que eu aprendi aos poucos, assim, do tipo, não preciso combinar com ninguém dos meus amigos de antes pra ir no jogo, sabe? Eu posso simplesmente sair sozinho de casa e encontrar a galera lá, entendeu? Que aí forma a comunidade lá.
Exatamente. Levei a minha mãe em alguns jogos, que ela também não é muito ligada a futebol. Mas daí, como ela conhece meus amigos, o pessoal do Oeste Louco, ela me leva num churrasco. Aí levei ela pro churrasco lá do Oeste Louco. E daí, até tu chegar ao bar do de Júlia, tu anda pros bares, vários bares. Tu bem sabe disso. E daí, tudo que era bar que eu passava, o pessoal me comentava, ela falava, meu Deus, como é que tu conhece tanta gente? De onde é que tu conhece? Aham. Daí eu disse, vai, isso aí não é nem metade do que... Daí ela, meu Deus. Daí eu disse, ai, por isso que eu gosto de vir. Eu falei pra ela, porque eu nunca vou estar sozinha. Agora tu entendeu que não tem perigo. Eu disse pra ela, não tem perigo, eu nunca tô sozinha. Daí ela riu dela, meu Deus, eu não sabia que tu conhecia tanta gente.
O que é mais legal é vencer esses preconceitos que a galera de fora tem. Porque, tipo, ah, porque vocês estão fazendo pré-jogo na vila. Porra, o melhor lugar pra fazer um pré-jogo, sabe? Tu bota a tua churrasqueira onde tu quer e tu convive a gurizadinha. Eu tenho uma história muito legal, né? Que, tipo, a gurizadinha da vila tá sempre pedindo dinheiro lá, né?
Sim.
E aí, o Tato, né? O Tato que fica ali no... Hoje ele fica ali no Prata. Ele fez uma amizade com a gurizadinha que ele tava pedindo as notas da galera no colégio pra ajudar eles, entendeu? Então, tipo, já foi meio que uma troca, assim. Tipo, a gurizada meio que já se adota. E o mais legal do pré-jogo é que cada pré-jogo, né? Cada grupinho é um grupinho diferente e tem suas regras, suas leis ali. Uns tu pode chegar, outros é mais acanhado na deles, outros é dentro de uma casa, outros é no meio da calçada. O pré-jogo muda numa hora eles estão fazendo na calçada, o outro já é no meio da rua e ninguém passa mais. Ah, isso é muito a fuder.
Não, eu gosto assim, que o pessoal, todo mundo se trata bem, né? Assim, é muito. Muito recíproco, assim, tu vai chegar num lugar, tu pode não conhecer ninguém, daqui a 10, 5 minutos tu já fez amizade, já tá bebendo, já tá comendo churrasco, não tem, assim, frescura, né? Tá com camisa do Grêmio, é bem-vindo.
É muito legal, também cito alguns exemplos, teve vezes que teve, tipo, eu fiz por causa do futebol, do Futtri, né, que é o futebol que eu jogo na sexta-feira, eu fiz amizade com a gurizadinha ali, o Catimbeiro, o Floriano, etc. Eu disse pra ele assim, cara, eu não fazia ideia que um dia eu ser teu amigo, um dia eu apareci caminhando bêbado num vídeo teu, assim, sabe? Tipo, e depois me tornei amigo do cara. Com essa pessoa num jogo, tu nem fala tanto com ela, mas depois no outro jogo já é teu melhor amigo, assim, sabe? É muita foder, que saudade.
É, não, o Grêmio aproxima muito, né? E tem pessoas que eu acho que o Ducker é um exemplo também, né? E daí, eu vi, assim, as fotos do Ducker, tem um dia eu cruzei, assim, com ele na época na arena, assim, no Olímpico, eu não cruzava com ele. Eu olhei, meu Deus, aquele lá é o Ducker! Meu Deus, sabe, tipo, algo inacreditável, assim, que tu vê as pessoas, daí tu começa a conhecer, a conviver, e tu vê que a gente como a gente, que tá ali pelo Grêmio, que tá ali pra viver o gremismo. É muito legal, muito bacana.
Então agora a gente pode ir pra segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio inesquecíveis. Aqui pode ser aquele jogo que tu viu em casa, mas foi inesquecível de alguma maneira, ou aquele jogo que tu foi pro estádio, se enlouqueceu, não sabe nem como voltou, né? Aqui pode ser jogos em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro, fora, como tu já foi, né? Então pode começar quantas histórias tu quiser, o podcast é teu.
A Batalha dos Aflitos, eu estava na praia, em Capão da Canoa, e eu sabia que era um jogo importante, que era uma decisão, só que eu não tinha noção do quanto pesava no que poderia acontecer naquele jogo, né? Não tinha muita noção ainda. E daí eu lembro que, claro, a gente terminou o jogo, todo mundo comemorando, meu padrasto me ligou porque ele não tava comigo, chorando, comemorando, gritando, e daí eu disse, meu Deus, realmente, tipo assim, é muito importante, tem um peso muito grande. E a gente foi dar uma volta no centro de Capão da Canoa. Eu nunca vi as pessoas tão desesperadas, era pessoal chorando, era ajoelhado na bandeira no meio da rua, era pulando em cima dos carros, era abraçando desconhecido, era todo mundo com bandeira, era foguete. Eu falei, meu Deus, realmente, ser gremista é diferente, porque era umas ruas lotadas, assim. Então ali foi a minha primeira experiência do que eu pensei, de que eu senti uma emoção do que era comemorar algo, sabe? Depois teve, com certeza, o primeiro jogo que foi que eu fui campeã, né, uma taça de peso, que foi a Copa do Brasil, lá na arena, eu estava presente, estava na geral, apitou o jogo, no final, assim, eu chorava, que nem criança, que nem eu te falei antes, eu não acreditava que realmente estava acontecendo aquilo, porque parecia tão longe, sabe? Pra quem já ficou 15 anos sem título, parecia que, tipo, ah, ia demorar ainda mais uma vida, sabe? Parecia que a gente batia na trave e não dava. E quando aconteceu mesmo, assim, tirou aquele peso.
E tu lembra do pré-jogo nesse dia? Teu dia a dia, assim, o dia da final.
Pois é, eu não tive muito pré-jogo porque eu trabalhava até as 18 horas. Então eu peguei o trem, fiz toda aquela caminhada ali, que não é pouca, né? Até o bar. Daí fiquei um pouco no bar, mas logo em seguida a gente entrou assim também, até pra conseguir lugar, pra não demorar muito pra entrar, correr o risco do jogo já ter começado. E o pós-jogo eu fiquei, tipo, até quase fechar ali a arena e fui pra Gate, né? Daí lá na Gate eu só fui embora quando amanheceu. Eu acho que a emoção também que teve desse jogo, antes do início do jogo, foi a questão da Chape, né? Que pra mim, assim, foi muito impactante, assim, ó. Aquele um minuto de silêncio foi a primeira vez que eu vi realmente um estádio fazendo um minuto de silêncio.
Eu vi uma imagem esses dias desse jogo do Vitor chorando durante um minuto de silêncio, foi muito louco.
Não, e tu olhava, assim, pra arquibancada, pras pessoas do lado, todo mundo chorando, todo mundo sentindo aquela emoção, sabe? E foi, eu acho que isso também mexeu muito. Daí depois foi o tri da Copa da Libertadores, que por mais que seja um título mais importante, eu comemorei, mas eu acho que a Copa do Brasil teve mais peso, sabe? Tirou, assim, aquele peso das nossas costas. E o da Libertadores eu realmente comemorei, assim, eu vivi aquela comemoração. Eu não fui pra Lanús, eu vi o jogo na FanFest ali na Arena.
Ah, que loucura, meu Deus.
Sim, daí cheguei cedo, nesse jogo eu cheguei cedo, acho que cheguei, era umas 4 horas da tarde. E fiquei ali em função e tal, daí começou o jogo, assim, eu lembro que eu tava muito nervosa. Daí deu o gol, assim, do Luan, eu comecei a chorar. Daí depois que deu o segundo gol, eu não lembro de mais nada, assim, eu só lembro que eu comecei a comemorar. Daí depois eu só lembro que eu saí do estádio, tava, tipo, toda pra fora, assim, da janela do carro, nem preocupando com polícia, com EPTC, do que poderia acontecer de errado. Fui até a Gate, fiquei lá também até, acho que umas 6 horas da manhã, e fui pro aeroporto esperar o pessoal, porque eles iam chegar às 7 horas da manhã, acabaram chegando quase 10 horas da manhã, né? E eu trabalhava nessa época, eu pegava no meu serviço 8 horas da manhã, só que a minha sorte é que a minha chefe também é gremista. Daí eu peguei e falei pra ela, olha só, assim, tudo indica que a gente vá ser campeão, vai ter uma baita de uma festa. O que eu faço? Eu disse pra ela. Ela assim, ó, se a gente for campeão, tu tá de folga amanhã. Não precisa vir. Pode aproveitar, porque eu sei que tu vai querer aproveitar, então não te preocupe com isso, tá? Daí fui pra Gate, depois fui pro aeroporto, fiz toda aquela carreata, aquela comemoração, fui até o centro, e daí no centro, só que daí eu queria tanto também comemorar com ela, assim, falar do que... Disse, ah, quer saber? Eu vou trabalhar. Daí cheguei no serviço 1 hora da tarde, e trabalhei daí até o final do dia, assim, mas penso também em cansaço, né? Assim, eu parecia um zumbi, porque é muito cansativo, né? Assim, é uma loucurada, uma emoção, porque a gente se esgota completamente, né? Mas tu vê aquela cena, assim, onde toda Porto Alegre, uma multidão de mar azul, preto e branco, era algo surreal, assim, em cima dos viadutos, perto ali da rodoviária. Meu Deus, era no centro, pessoal, em cima das paradas, sabe, os prédios, todo mundo nas janelas gritando, prefeitura lotada. Nossa, é algo assim que foi mágico. Eu queria ter ido pra Lanús, mas eu não consegui ir, mas também aqui eu comemorei muito, sabe, não me arrependo.
Não conseguiu ir pra Lanús por causa do trabalho?
Por causa de ingresso, na verdade. Eu não consegui ingresso, porque no trabalho eu consegui folga, mas daí não consegui.
Azar do trabalho.
Depois eu pensava em...
O trabalho não pode atrapalhar nosso rendimento.
Depois eu pensava em seguro-desemprego, não tem problema. E depois, assim, um jogo também que me marcou muito, apesar do resultado ter sido traumático, que foi o 5-0 no Rio. Eu fui de ônibus, né? Então, a viagem toda é uma história.
Então, se tu puder, assim, ó, falar, assim, no momento que tu pisou no ônibus, até o fim da alegria.
Tá, é que foi assim, ó, pra eu ir pro Rio, foi assim, ó, é questão de história de Grêmio mesmo, sabe? Aos 45 do segundo tempo, bola batendo na trave, daí deu uma sobra e o atacante fez o gol. Porque quando a gente passou, teve o jogo do Flamengo, lá aqui, né, daí eu chamei minha chefe e falei, bah, olha só, preciso de 4, porque um dos guris lá da West Louco, ele tem uma empresa que faz viagem, que é a Copero Tour, né. Daí eu disse, bah, olha só, meu amigo vai ofertar o ônibus e tal, preciso de 4 dias de folga. Minha chefe, sem chance, 4 dias nem a pau. Eu disse, não, mas eu preciso ir, não tem como. Ah, beleza, fui me... me convencendo que não ia, né? Mas aquela tristeza batendo. E daí o ônibus sairia daqui na segunda-feira de noite, 9 horas da noite da arena. E eu, muitos amigos meus iam nesse ônibus, sabe? E daí começou a bater mais, assim, uma tristeza. Bah, vai estar todo mundo e eu não vou estar. Vai estar todo mundo e eu não vou estar. E todo mundo me pilhando. Bah, como é que tu não vai? Como é que tu não vai? Daí, domingo de noite, meu melhor amigo foi na minha casa e me pediu um cooler. Bah, me empresta o cooler porque eu não tenho cooler e tal. Eu preciso levar a serva pra viagem. E eu disse, não, pega aqui, não vou usar. E ele começou a me pilhar. Ah, falta. Depois a gente vê um emprego pra ti. Ah, tua chefe vai entender... Meu chefe vai entender, bota um atestado. Eu disse, ah, não tem como, minha chefe é muito parceira, não vou ter essa cara de pau. Ah, então chega amanhã e pede uma folga pra ela. Ah, tenta, meu, tenta, não tem nada a perder. Tá, eu disse, não, capaz, não vai rolar.
O não tu já tinha, né?
E exatamente. Só que daí nisso, eu tô, daí de noite, domingo de noite, um amigo meu me chama. Bah, olha só, tô com o ingresso sobrando e tal pro Rio, sabe de alguém que queira? Eu disse, ah, não, né?
Eu.
Daí eu disse, bah, não sei, mas posso falar que o pessoal tal. Tá, ficou assim. Daí dormi e tal, aquilo pesando. Sabe, bah, não vou na viagem. Às 7 horas da manhã acordei pra ir trabalhar. Vou pedir a folga. Tô nem aí. Daí no que eu chamei, assim, dei bom dia pro meu amigo que é da Copero Tour, que é o Papaulo. Eu dei bom dia, ele falou, tem um lugar no ônibus e é teu. O que que faltou? Daí eu disse, não, você tá mentindo pra mim. Ele, não, tem um lugar no ônibus. Daí eu disse, bah, tem o ingresso, tem o lugar no ônibus, meu Deus, daí eu disse, tá, segura pra mim até meio-dia.
Não ter emprego, isso aí ia ser uma consequência.
É, daí eu disse, não, segura pra mim até meio-dia que eu vou tentar e te aviso. Ele, tá, pra ti vou segurar até meio-dia. Daí eu chamei o meu amigo também do ingresso, falei, olha só, tem o ingresso ainda? Ele, não tem. Tá, segura até meio-dia que eu acho que eu vou pegar pra mim. Daí ele, tá, então tá. Daí eu disse, pá, mas até meio-dia, pelo amor de Deus, não vem esse ingresso. Daí ele, não, tranquilo. Daí comecei a mandar o WhatsApp pra minha chefe, 7 horas da manhã, imagina, eu acho que até dormindo ela tava. Eu expliquei, fiz uma choradela, ela disse, não, sem condições, 4 dias, não tem como, não sei o quê. Eu disse, ah, por favor, eu quero muito ir, não sei o quê. Bah, nunca vivi isso, tá todo mundo indo. Ela disse, não, porque daí se for pro final, tu vai querer ir também. Eu disse, não, sem chance, o final é muito caro, não vai ter como, não sei, vai ser o último jogo mesmo, não sei o quê. É lá, quando a gente chegar no trabalho, a gente conversa. Tá, né? Daí, tô trabalhando, mas a cabeça mil, né? Meu Deus, tem que conseguir, tem que conseguir, tem que conseguir. Daí ela chega no trabalho perto de umas 10h30 e nada de me chamar pra conversar. E ela e o filho dela são sócios. Daí chegou meio-dia, eu fui na sala dela, eu disse, tá, eu preciso de uma resposta. Ele, ah, depois do almoço eu te dou. Eu disse, não, então deixa, porque eu fiquei que todo mundo segurou pra mim o ônibus e o ingresso até meio-dia. Depois disso eles vão liberar, então deixa assim. Daí ela chamou o filho dela, ah, então peraí. Daí chamou... E aí, o que a gente vai fazer? A Luísa, assim, assim, assim. Daí ele disse, ah, eram 3 dias, na verdade, de folga. Ah, 3 dias é impossível. Se fosse 1 ou 2, tranquilo. Daí eu disse, ah, não. Daí eu disse, ah, tranquilo. Eu sei que é meu trabalho, tenho responsabilidade. Vou trabalhar normal, não se preocupem. Eu entendo o lado de vocês. Mas nisso, a lágrima já escorrendo, sabe? Assim, daí a minha chefe me olhou e falou, bah, eu sei que tu trabalha muito, faz tudo que eu peço, além do que eu peço também. Vai pra essa viagem, mas tu sabe que se for pra final, tu não vai ir. Meu Deus, eu comecei a chorar que nem um bebê, né? Eu disse, eu não acredito que eu vou. Dela, olha, se tu tem meia hora pra ir fazer as tuas coisas, voltar, adiantar tudo que tem pra fazer e ir embora. Daí eu fui em banco, depois tá os valores daí do ingresso. Só que detalhe, a minha mãe tava em São Paulo, eu não tinha mala e eu precisava resolver onde é que eu ia deixar minha cachorra por 4 dias.
Caraca.
Daí fui na bagagem, comprei uma mala, fui na Grilmania comprar uma camisa branca que eu queria, liguei pra minha Dina, que é minha pet shop, falei, ah, não me interessa se tu tem lugar ou não, tu vai pegar minha cachorra hoje 7 horas da noite, me cobra o que tu quiser, porque agora nessa altura, meu Deus, eu não tô nem mais pensando, porque eu preciso ir pro Rio. Dela, o que tu tá fazendo no Rio? Eu disse, eu vou pro jogo. Dela, tá, eu pego a cachorra então, 7 horas pra casa. Eu disse, não te atraso, pelo amor de Deus. Daí só falei pra minha mãe, tô indo pro Rio. Minha mãe, como assim tá indo pro Rio? Eu disse, não, tô indo pro Rio pro jogo. Mas como? Eu disse, eu consegui folga, não sei o que, eu tô indo. E daí, tá, daí eu falei pro meu amigo, ó, compra mais serva que eu tô indo. Ele, mentira, eu disse, tô indo, compra mais serva que a gente vai viver. Daí cheguei na arena, acho que era 8 horas da noite, tipo, super adiantado, tava frio ainda um pouco, meio chovendo. E aquela adrenalina, né, meu Deus, vou ir, vou ir. Daí pisei no ônibus e já começou a festa, né. Porque eu larguei, assim, a mala, que eu deixei minha mala no primeiro andar e o ônibus era 2 andares. Aí subi lá pra... com o pessoal, meu Deus, a gente foi bebendo até o Rio de Janeiro.
Ai, que loucura.
Parava num posto, comprava mais cerveja, e era um open, porque era cerveja, era uísque, era vodka, era gin, era tudo que tu podia imaginar tinha naquele ônibus pra beber. E a galera, tipo assim, ah, acabou tua serva, bebe aqui da minha, depois a gente se acerta. E loucurada, o pessoal tocando pagode, música alta, sabe? Tipo, bah, era uma vibe assim inesquecível. Daí depois a gente parou também, se eu não me engano, foi São Paulo que a gente encontrou a geral na terça, meio-dia. Daí também já foi uma festa, a geral parou todo o restaurante lá e ficou tocando. Daí a gente chegou no Rio de Janeiro na quarta-feira, 7 horas da manhã. O jogo era 9h45. Tava meio nublado, a gente foi os primeiros a chegar na Barra da Tijuca. 7 horas da manhã, acho que umas 8h30 já tinha muita gente na Barra do Tijuca.
Ali na frente do hotel, né?
Do Lagueto ali, muita gente. Assim, ó, algo que eu nem esperava, sabe? E daí lá, fizemos churrasco, pessoal tudo do Rio, consulado do Rio. E depois fomos daí de escolta pro estádio, sabe? Uma festa, geral cantando, até começar os gols, né? Daí o pessoal, vamos embora. Eu disse, não, vou ficar aqui até o apito final. Posso... Eu disse, vou ficar aqui, daí lá no Maracanã eles vendem cerveja, né? Eu disse, vamos comprar aqui 10 copos de cerveja e vamos ficar aqui bebendo. Deu? Acabou o jogo pra nós, mas vamos ficar aqui. Não vou ir pra ônibus, vai ficar trancado em ônibus. Daí acabou o jogo, a gente ficou 2 horas e meia pra esperar sair do estádio. Aquelas 2 horas pareciam 10 horas, Diego. Porque daí o cansaço bateu, a raiva bateu, a tristeza bateu. Eu lembro que eu entrei no ônibus, eu tomei 2 relaxantes musculares e eu apaguei.
Ah, uma canseira, né?
Uma canseira, uma decepção, assim, porque... Ai, poderia perder, mas não precisava perder de 5-0, né? Sabe? Foi daí... Mas eu também, tipo, eu dormi, assim, dentro de... Acordei, assim, mas parecia que não tinha acontecido, sabe? Parecia um pesadelo, assim, que... Não, tem algo errado. Eu sonhei que isso aí não aconteceu. Ainda vai ter o jogo. E todo mundo, assim, no ônibus, triste, assim, mas... Ah, o pessoal daí começou a beber e tal. E daí eu falei, meu Deus, se a gente tá, assim, bebendo que nem louco... E perdemos, imagina se tivesse passado de fase.
É uma torcida muito calejada, né, meu? A gente sabe viver os dois lados, né? Então é uma torcida muito calejada. E isso que tu falou, toda a função que tu fez, parece que renova o gremismo, né? Parece que fortalece o teu gremismo, né?
Eu falei, o jogo em si foi uma merda. Mas a viagem foi espetacular, sabe? Eu viveria mais umas 5, 6, 7 vezes, sabe? Porque essa atmosfera, tipo, as amizades que eu fiz lá... Sabe, os momentos que ficaram gravados, todas as histórias, todas as risadas. Pá, era uma vibe, assim, ver Barra da Tijuca, assim, ó, completamente azul, preto e branco, foi algo inesquecível.
E nesse dia, né, desse dia na praia, assim, do dia que chegou às 7, depois foram lá de ônibus pro jogo. Tu te lembra de alguma história legal que aconteceu no meio da praia, no meio desse jogo todo, desse... pré-jogo?
Foi a função mesmo, né, assim, tinha muito repórter, assim, sabe, então, tipo, aquela atmosfera que, tipo, pra eles, assim, parecia algo que nem eles acreditavam, sabe, que tinha tanto gremista lá vivendo aquilo, e depois, quando o Romildo desceu lá pra beber cerveja com a torcida, assim, tipo, foi algo também, tipo, como assim, meu presidente tá aqui bebendo cerveja com a torcida, sabe, era algo, assim, que parecia realmente, assim, uma atmosfera, parecia que a gente tava na arena, sabe, era Rio de Janeiro, mas tava muito com... a atmosfera gremista, sabe? Bandeira, pessoal cantando as músicas da geral, alentando, trocando ideia, falando sobre escalação, e aí vai dar, não vai dar, tem que ser esse jogador, tem que ser aquele. E daí o churrasco, tipo assim, era o churrasco pra muita gente, sabe? Todo mundo ali se divertindo, curtindo mesmo aquele dia, sabe? E foi assim, tipo, algo que eu falei, tipo, que eu vivi com meus amigos, que eu acho que não tem dinheiro nenhum que pague, sabe?
Pra sempre.
Até se eu tivesse sido demitido, não teria me arrependido, sabe? Porque foi algo, assim, muito surreal.
E hoje tu tá nesse mesmo emprego?
Sim, errando o mesmo emprego.
Ah, que bom. Valeu, senhora dona da empresa.
Não teve final, né? Daí ela não correu o diferente, porque, se tivesse final, não sei como é que eu ia fazer. Porque com certeza ia querer ir. Com certeza ia querer ir.
Aí tu ia ser demitido. Mas posso tirar essa folga? Não posso. Tá, Luísa, 3 dias sem aparecer no trabalho.
Não, mas tu sabe que o meu melhor amigo, pra ir pro Rio, ele mentiu no trabalho que ele ia ter uma audiência em outra cidade que ele precisava de 3 dias de folga. E daí o chefe dele deu. Só que ele pegou, no primeiro dia, quando chegou na Barra de Tijuca, ele pegou, deu uma entrevista pra Fox e começou a gritar: hoje não tem gol do Gabigol, hoje não tem gol. Tipo, se ele apareceu muito. A sorte dele é que o chefe dele tava em outro país. E não assistiu, sabe? Porque senão aí ele voltaria demitido, com certeza. Então é loucuras que só, sabe, a gente que vive assim, sabe, que realmente é capaz de fazer.
Bah, eu faço uma função assim, como eu amo pré-jogo na arena, né? Então é o dia inteiro de folga. Quando tinha, né? Mas vai voltar. Mas quando tava rolando os jogos, quando eu sabia, ó, quarta-feira, pelo amor de Deus, é folga no. Porque não adianta, eu vou estar lá no trabalho fazendo o quê com a cabeça longe, sabe? Então, bah, eu faço uma muvuca. Então, bah, é uma função, né? Uma função.
Não, daí eu falei pra minha chefe, né? Eu tô agora, atualmente, ano passado eu fiquei 6 meses e agora eu estou atualmente com o contrato suspenso, né? Então tô em casa direto. Falei pra ela, meu Deus, que azar, agora que não tem jogo, que eu podia chegar lá, amanhecer e ficar, vem essa pandemia. Daí ela começou a rir. Eu disse, ah, depois daí que vai voltar os jogos, eu vou ter milhões de trabalho pra fazer. Daí ela riu. Ela é, vai te acostumando, que depois tu sabe como é que vai ser.
É, e o mais da hora é que não importa a hora que tu chegue no pré-jogo, sempre tem alguém que chegou primeiro que tu. Tu não sabe de onde é que surgiu essa gente. Eles dormiram lá.
Verdade. Não, e tu sempre dá um jeito de fazer churrasco, né? Não importa a hora que é o jogo, tu vai fazer churrasco. Eu lembro que nesse Grenal do Beira-Rio, lá o último que teve com torcida, o jogo era às 4 horas, se eu não me engano. E o ônibus da escolta ia sair à 1 hora da tarde. A gente começou a estar aqui, como é que a gente vai fazer churrasco? Porque, pessoal, não, gente, vamos chegar lá 9 horas da manhã e vamos acender o fogo. Já era churrasco de café da manhã. Eu disse, meu Deus, eu disse, ah, foi o que a gente fez. Depois a gente voltou. Ah, felicidade, não tenho como tu estar mais feliz do que eliminar eles lá na casa deles, né? A festa que a gente fez foi surreal. Daí todo mundo, desde as 9 horas da manhã no bar da tia, fomos para aquele calorão, pro inferno lá do Beira-Rio, voltamos e metemos mais um churrasco.
E é do caralho, porque, tipo, é churrasco onde dá, né? É churrasco onde dá, é se reunir onde dá, e também tem o que prejudicou um pouco, mas teve uma solução muito boa, que é o jogo das 11 horas, né? Que daí o churrasco é depois do jogo.
Sim, ah, daí tu fica lá até, né?
Tem mais algum dia de Grêmio inesquecível para relatar? Não sei como é que tu tá de tempo.
Ah, eu acho que o Grenal da Libertadores, né? Que foi o primeiro lá da história. E infelizmente também foi o último dessa pandemia toda aqui. Eu lembro que no pré-jogo todo mundo falando, bah, vou suspender a torcida, suspender a torcida. Eu falei, como é que vão tirar a torcida do estádio? Não existe isso. Não existe futebol sem torcida. Não, mas vão cancelar. Ah, vai ser 15 dias. Eu disse, ah, 15 dias passa rápido. E esses 15 dias estão até hoje, né?
Esses 15 dias se tornou 2 anos, né? O Grenal do fim do mundo, na real, já tava rolando vírus ali, né?
Sim, eles
Então,
fizeram de
já
teimosos,
tinha
né?
boato, acho que vai cancelar. Ninguém cancela um Grenal pela Libertadores, né?
Exatamente.
O mundo virou de cabeça para baixo porque teve um Grenal na Libertadores, né?
Exatamente, só a gente sabe o peso que é, né? Bom, aquele jogo, assim, teve briga em pré-jogo, teve briga no estádio, teve briga deles mesmo. Tipo assim, era uma. Tava todo mundo louco, né? Tava todo mundo louco. Era realmente seu último jogo, era pra.
Foi uma loucura. Tu falou bastante, né? Então, pra gente ir pro encerramento, assim. Tu falou bastante também dos Grenais no Beira-Rio. Como é que é? Como é que é, pra quem nunca foi, assim? Como é que tu diria pro teu irmãozinho de 10 anos, como é que é um Grenal no Beira-Rio? Como é que é sair da arena, sair a trajetória pra chegar até lá o Grenal, depois, como é que é?
Ah, é um dia assim especial, né? Do início ao fim. E eu, graças a Deus, sempre tive sorte nos Grenais lá. A gente sempre teve resultados bons, ou era empate que nos classificava, ou era vitória. Então eu nunca saí lá do Beira-Rio derrotada. Então eu amo ir lá. Para mim é um salão de festas, literalmente. Mas é toda uma trajetória, né? Assim, não é só chegar lá e ir para um jogo. Sabe muito bem, envolve o pré-jogo que a gente faz. A escolta, é legal porque o pessoal vai cantando, vai provocando os colorados na rua. Tem aquela adrenalina também que pode, a qualquer momento, dar alguma merda, de tipo, tocar em uma pedra, disso e aquilo. Daí tu chega lá, tu vai entrando, daí geralmente a gente entra antes deles, então a gente já começa a cantar. Daí tu vê, tipo assim, a gente cantando e eles quietos. Daí depois, durante o jogo, daí o Grêmio ganhando, daí tipo, eles ficam quietos e a gente comemorando, fazendo festa lá. É algo muito surreal, né? Comemorar é bom, mas comemorar na casa deles é muito melhor.
É muito bom ganhar deles, meus amigos.
Nossa, é muito bom ganhar deles. Assim, ó, quer felicidade assim, ó, top é tu ganhar um Grenal ainda mais no Chiqueiro, porque a festa, assim, é surreal. E daí tu vê assim, a gente pulando aquela adrenalina, todo mundo feliz, e eles lá saindo, sabe, cabisbaixo, assim, sem ter... Tipo, porque agora eles é o que eles mais estão vivendo isso, né? Porque pra eles também tá sendo péssimo o Grenal, né? Então, eu acho que, assim, ó, é uma experiência que todo gremista tem que ter. Eu tinha medo antes, óbvio que eu tinha medo, ainda mais por ser mulher, né? A gente sabe que, infelizmente, é um pouco mais difícil viver esse mundo de futebol e torcida sendo mulher. Mas é algo, assim, ó, que todo mundo tem que viver. Uma experiência, assim, ó, indescritível. Não tem como. É só tu indo lá e sentindo mesmo a emoção pra te saber o que que é. Porque tu volta anestesiada, assim.
Ah, coisa boa. É bom ganhar deles. E não ganharam da gente na... Não ganharam da gente no nosso pior momento nos últimos anos. Não vão ganhar nunca mais.
É, e só ganharam aquele lá porque foi roubado, né? Porque senão iam estar no jejum ainda.
Exatamente. Então vamos encerrando?
Claro.
Então chegamos ao fim do episódio 31, onde eu conversei com a Luísa Salerno. Luísa, muito obrigado por ter aceito o convite, foi sensacional ver a vivenciar, me sentir eu torcendo nos pré-jogos, as histórias foram sensacionais, é muito bom resgatar, né, os nossos dias de Grêmio. E mais uma vez, muito obrigado e dá o teu recado final.
Eu que agradeço pelo convite, Diego, foi um prazer falar contigo, que assim que passar tudo isso e voltar à torcida, a gente possa fazer um pré-jogo junto, trocar todas essas experiências pessoalmente, beber uma cerveja bem gelada lá no Bar da Isa. Quero mandar um abraço para todo mundo que se tornou meus amigos de Grêmio, além da cancha, que isso não tem preço, eu acho que é o maior bem que o Grêmio nos dá, é as amizades que a gente cria. E eu quero só reforçar também a ação social do pessoal da Oeste Louco, que é o Sopão Solidário, que vai acontecer dia 31 de julho, ali na Vila Farrapos, em parceria com a Associação Mário Quintana, que é a que cuida do pessoal ali da vila. Quem quiser nos ajudar, pode me procurar no Instagram, que é @salernoluisa, ou o Instagram do pessoal da Oeste Louco, que é @oestelouco, que lá a gente fornece o que, que a gente diz, informa o que, que a gente precisa de doação, e também fornece o número de Pix. E é isso, te agradecer mais uma vez, foi muito bacana essa experiência, e é sempre bom falar de Grêmio.
É sempre bom falar de Grêmio. Então era isso, gurizada. Dá-lhe Grêmio e tchau! Sou o Grêmio onde o Grêmio estiver.